agora, Geeks and Beer, com Miro Leite e Ronaldo Rossi.
Boa tarde a todos, estamos aqui muito felizes com um reboot no nosso programa cervejeiro aqui na Rádio Geek, agora sob o nome de Geeks and Beer, com um grandíssimo parceiro, chapa de longa data, estava muito tempo querendo fazer um projeto conjunto. Ronaldo Rossi, por favor.
Aí. Boa tarde. Bonzinho, tudo bem?
Tudo tranquilo, cara.
Bom de estar aqui falando de cerveja, sempre muito bom.
Então, agora nós vamos mudar um pouquinho o formato do programa. A gente vai fazer alguns programas fora, vamos fazer algumas transmissões ao vivo de eventos. É, nem sempre ao vivo vai bater com o horário do programa, vai ser um ao vivo fake. Vocês já viram isso em algumas grandes redes de TV, né? Mas vamos ter muita coisa nova, vamos ter outros produtos que não apenas a cerveja. A gente vai falar muito de harmonização, vamos falar de outras bebidas, vai permear um pouquinho o mundo da cachaça, o mundo do vinho, pequenas pinceladas, mas a cerveja ainda é o nosso mote, tá no nosso coração, e é para isso que a gente veio aqui. Então, Ronaldo, vamos falar um pouquinho. Fala um pouquinho do teu histórico, para quem não te conhece, eu sei que deve ter umas duas ou três pessoas que ainda não conhecem.
Mas espera, primeira coisa, deixa eu abrir uma cerveja, onde já se viu a gente estar aqui falar de cerveja sem cerveja,
por
né?
Por favor, passa as horas.
Falar de cerveja é sempre muito bom, mas a única coisa mais legal do que só falar é beber enquanto fala. É isso, trouxe aqui, ó, vou deixar você com a tacinha bonitinha e eu vou ficar com um copo de requeijão mesmo, sensacional.
É, isso aqui, esse aqui que vos fala esqueceu as taças, então nós estamos improvisando hoje aqui. Problema. Não era para eu ficar com a taça bonitinha.
Não tem problema.
Obrigado.
Imagina, até porque eu sempre falo o seguinte, a galera que me conhece sabe bem do slogan mais cerveja, menos frescura, né?
É isso aí.
Saúde.
Então,
saúde. Por favor. Trouxe pra gente falar hoje, pô, vou vender o jabá, não é nem para isso, mas estava lá na mão, falava, vamos aproveitar e falar dela. Uma Saison que eu fiz colaborativa com os compadres.
Põe o rótulo, obrigado.
Dá para ver? Colaborativa com os compadres, Saison 01, a ideia é fazer cervejas com estilo base, de novo, que a galera meio que perdeu a mão no mercado cervejeiro, não é isso? Então eu entrei com a 01 aí, uma cerveja bem base, primeiro lote dela, uma Saison carbonatada, condimentada, refrescante.
Sensacional.
Então é uma cerveja, porra, feita para gastronomia, que tem tudo a ver com esse meu histórico. Dá um gole, fala alguma coisa depois, dá um gole.
Por favor, eu vou levantar a taça aqui, por favor, falar um pouquinho só para dar uma enrolada, agora pode continuar.
Molhar o bico, né? Nada bom, tá muito boa a cerveja, né? Nada igual molhar o bico para falar depois, molhar as palavras. Cara, eu tenho 24 anos de cozinha, completados agora em maio, e nessa história de gastronomia, eu sempre trabalhei como chefe executivo, consultor na área e tal. Então, tenho um histórico gigantesco de restaurantes e há 12 anos... Eu primeiro profissionalizei meu hobby para trabalhar com comida. Era um gordinho e cozinhava muito bem. Acho que como todo gordo do mundo, ou sabe cozinhar ou passa fome, né? Então, aquela coisa de durante a madrugada e tal. Então, era um moleque, cozinhava bem. E aí vieram os convites, foram acontecendo. Aos 21 anos, eu decidi profissionalizar o trabalho, mesmo sem saber exatamente o que fazer. E dali para frente... Tenho, sei lá, 46, 47 cozinhas de história para contar aí de restaurantes como chefe executivo e consultor. E aí profissionalizei o segundo hobby pela segunda vez, que foi a cerveja. Então eu sempre fui cervejeiro de carteirinha. Sempre fui aquele cara que bebe qualquer coisa sem preconceito. Então vou tomar cachaça, licor, caipirinha. Cara, sou parceiro, chama que eu vou. A única coisa que eu saí de casa para comprar era cerveja, né? Minha preferência sempre foi pela cerveja. E um dia... resolvi estudar um pouco, aprofundar o conhecimento e tô aqui. Aí são 12 anos trabalhando com cerveja e eu sempre brinco que a diferença do trabalho anterior para esse é que antes nos restaurantes eu sempre tinha gente me cobrando de forma meio mal-humorada, né? Porque, sério, o trabalho não é fácil.
Não.
Essa história de montar um estabelecimento, começar do zero ou arrumar algum que tem problema na vida do consultor é exatamente isso. Então nem sempre nós somos exatamente bem aceitos, né? E hoje com a cerveja, porra, a galera que me procura tá sorrindo, né? Porque a cerveja é tão legal, se o cara chega de cara feia, sai sorrindo. Então, de qualquer forma, eu consigo ter os sorrisos ali. E é sempre muito bacana poder fazer isso.
Bacana, legal. É, falando especificamente agora da Cervejoteca, fala um pouquinho do teu projeto que acabou sendo a tua vida cervejeira aí, vai. Fala da Cervejoteca um pouquinho.
São 8 anos, estamos indo agora pro 8º ano. A Cervejoteca é o lugar mais legal do mundo. Caso você não conheça, vá conhecer. É uma lojinha.
Vá.
É uma lojinha. Tenho ali, sei lá, tem gente que ainda fala, nem sei, não faço mais esse tipo de conta, mas ainda tem a maior carta de cervejas do Brasil. Giramos ali uns 620 rótulos, 630, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E eu giro 50 rótulos por mês de novidade. Então a ideia sempre foi, desde a primeira lojinha, poder trabalhar com cerveja baseada em cultura cervejeira. Então não é vantagem nenhuma você simplesmente vender ou, de repente, consumir sem saber o que está consumindo, né? Então, desde o começo, da primeira montagem, da primeira lojinha, eu coloquei as prateleiras divididas por estilo. Então, a preocupação de quem trabalha comigo desde o começo, gente formada por mim, que foram meus alunos nos cursos de formação de sommeliers de cerveja, enfim. Então, se eu tô lá, muito bem, consigo apresentar detalhes da cerveja. Se não tiver, quem tiver vai fazer a mesma coisa, porque a galera que também, além de tudo, gosta muito do que faz, né? Então, gostar de cerveja é fundamental para você trabalhar com amor, o negócio, que é o nosso líquido sagrado, é animal, né? Merece todo o carinho e respeito.
Bom, essa semana tá uma semana bem agitada no meio do cervejeiro, né? Nós estamos com a Brasil Brau.
Isso.
E temos o Mundial de la BR.
Isso.
Você já foi na Brasil Brau?
Eu fui ontem na Brasil Brau e vou no Mundial amanhã, quinta-feira.
Vamos, né? Amanhã
vamos,
a gente se encontra
lá. Vamos, nos veremos lá. Vamos até documentar alguma coisa para poder mostrar para vocês na sequência.
Programa também.
Vai ficar muito legal.
E da Brasil Brau, o que você achou, Léo?
Cara, a Brasil Brau foi um resgate, assim, eu acho. Eu fui na primeira Brasil Brau em 2009. E aí estive em todas as outras desde então, às vezes como palestrante, enfim. Sempre tem uma relação muito bacana com a galera que tá lá expondo. E ontem foi a primeira vez, depois de bastante tempo, que foi um evento desvinculado do consumo de cerveja. Porque houve a criação do Degusta Beer, não sei te precisar em que ano foi isso, e aí a galera ia para beber, para curtir, como vai ser o formato do Mundial, como sempre foi. E aí você acaba meio que perdendo essa origem, essa essência, né, que a gente tá falando. Então, pô, é bacana, é muito legal estar lá, muito legal poder conhecer equipamentos novos, tecnologias novas, acesso a coisas diferentes. E você tem uma galera muito bacana expondo, por exemplo, escola, pessoal de literatura, então não só de equipamento. Então você tem o pessoal que tem um interesse pela cultura cervejeira também ali no rolê. Isso foi muito bacana. Muita gente meio perdida, como sempre.
Óbvio, mas faz parte do jogo.
Algumas coisas que eu não entendi exatamente o que esses caras estão fazendo aqui. A ideia dos chineses. Então, porra, me senti que eu tava lá na 25 de março, em assim, chinês pra tudo que é lado. Os caras vendendo uns produtos lá, enfim.
Mas equipamentos grandes ou...
Eu nem perguntei, né, mano? Eu não perguntei. Pô, comprar coisa de chinês, na hora que você compra, o cara tá legal. Na hora que você vai depois, ó, deu problema, o cara vai olhar e falar assim, não falo sua língua. Aí não adianta nada, né? Não tem porquê. Então, nem fui ver atrás, nem fui. Me preocupei em que eles estavam lá, mas de qualquer forma, tava com os meus amigos de vários stands, de muita gente das antigas. Então, foi muito gostoso poder encontrar esse pessoal depois de bastante tempo e ter um tempinho para tomar uma, né? Não é que não tem cerveja, tem, só não tem a cerveja no formato que tem nos outros eventos, ou de torneira liberada, ou como é o Mundial da BR. Então, quem tava lá, pô, foi incrível. Eu vi certamente aí uns 100, 150 amigos que eu não vi há pelo menos um ano. Porra, é sensacional.
Esses eventos são ótimos.
São incríveis.
Pra reencontrar
incríveis.
A turma que a gente não vê. É literalmente, é um ano sem ver essa turma.
É, mais ou menos isso. Animal, muito,
é isso,
foi muito gostoso.
E do Mundial, que a gente vai amanhã, com a expectativa.
O Mundial, a galera tá conseguindo fazer, não só no Mundial, mas nesse tipo de festival, agora, poder oferecer um número maior de lançamentos, né?
Bacana.
Nós temos algumas restrições aí, no sentido de como entender o mercado cervejeiro. E uma delas é exatamente nesse sentido, porra, por que você não espera um momento ideal para lançar alguma coisa mais especial, né? Então você via que a galera lançava meio que aleatoriamente, sem grandes preocupações. Hoje você vê que tem uma concentração de lançamentos nesse tipo de evento. Então isso atrai muito uma galera que talvez não iria, porque assim, o Mundial no Rio é uma coisa, o Mundial em São Paulo é outra coisa diferente. Porque quando você chega em São Paulo, boa parte do que está sendo oferecido lá nas torneiras, cara, você já tem a disposição do lado de fora.
É, né?
Então, assim, você tem o acesso, eu tô falando, eu da cervejoteca, você vai lá no EAP, você vai, sei lá, uma série de casas, tem uma série de produtos exclusivos, porque eu viajo pra caramba dando aula, fazendo evento no Brasil inteiro, então, em cada uma dessas passagens, se eu vejo alguma coisa muito especial, eu trago. Então eu acabo tendo muito produto exclusivo exatamente por isso, porque eu pego direto da cervejaria e tal. E aí, no Rio de Janeiro, a oferta era menor de casas como essa, né? Então, você sempre, claro que você tem coisas muito legais, mas no formato de garrafa ou de um público mais de uma distância um pouco maior, tinha menos. Então, o brilho lá foi maior do que o brilho daqui. Entendi. Mas, cara, é um evento muito legal, de novo. Se eu encontrei uns 150 amigos ontem, amanhã eu vou encontrar uns 500, porque vai ser uma puta loucura. É uma puta loucura.
Bacana. E amanhã nós estaremos lá, quem quiser encontrar a gente lá, estaremos. Eu vou chegar lá mais ou menos umas 5 da tarde, não vou chegar antes disso. Mas não sei que horas que você vai pra lá.
Eu também não sei. Mas tá muito longe.
A gente vai estar lá, em algum momento a gente não vai conseguir conversar, depois disso a gente vai estar olhando meio inclinado, faz parte do jogo.
Colocou a mão no ombro e falou, te considero pra caralho,
já
pô,
foi. Daí, já o famoso que você pede, põe dois dedinhos, ele põe dois dedinhos.
É, mais ou menos isso. Mas é isso, tá bem, é que você tá sorridente, é que você, pô, sorriso mantém-se no rosto eternamente, tá beleza, continua, não exagera, dali pra frente, mas curte, porque é sempre muito legal mesmo, o tipo de coisa... Acho que você tiver que dar uma dica pra quem vai amanhã, quem for encontrar com a gente de qualquer forma, a dica é tenta descobrir o que vai ter lá. Porque assim, se você chegar por impulso de querer provar esses dois dedinhos do que vier pela frente, você não vai dar conta.
Você não chega a um terço do evento.
Vai chegar uma hora, você vai se perder, você vai falar, pô, queria ter tomado tal coisa e nem vi onde tava. Então assim, dá uma programada primeiro pra poder entender o que é, ou por estilo, ou por cervejaria.
O que você gosta mais, tipo, foca o que você quer primeiro.
Ou por lançamento, e aí começa pelas mais leves, né, e depois vai pras mais intensas, algumas dicas... A gente sabe que todo mundo sai meio alegre num rolê como esse, senão não precisava estar indo. A ideia é essa mesmo, o álcool é mágico nesse sentido, mas, cara, a gente nunca fala de não beba, até porque você está num evento de cerveja, então você bebe, mas sempre levanta a bandeira do consumo consciente.
É isso aí, se hidrate bastante o tempo todo.
Não vá dirigindo. Pô, pega o Uber, pega aí qualquer...
Tem os transfers todos do evento.
Não faz bobeira de querer ir de carro.
É isso aí.
E aí toma água, come antes, sabe como é? Tipo,
come
avisa,
antes, come durante.
Avisa pra família onde você tá, porque vai que isso tudo não adianta. É. Então, pô, não tem por que não aproveitar. Então vá, aproveita. Só faça de um jeito mais tranquilo, até porque a partir daí, cara, é diversão garantida.
Bacana. Ó, só... Única vez que eu fui num roteiro diferente, eu resolvi, eu tava brilhando os olhos pra tomar uma Riz, né, uma Russian Beer Stout, uma mais alcoólica e tal. E aí eu fui no Dois Dedinhos, já tomei, barriga não tava totalmente cheia, não tinha me alimentado antes, eu fiz totalmente errado esse evento. E eu já fui nos Dois Dedinhos de uma Riz. E aí segui no evento. Fui, até que fui no evento, avaliei a cerveja, eu avalio tudo por áudio, depois em casa eu transcrevo minhas avaliações e tal.
Isso é um geek, né?
É isso, é um geek você total. Tá... É, por isso que eu vim parar na rádio, geek.
Justifica completamente a proposta do geek.
É, completamente apaixonados por cerveja. Mas eu lembro vagamente, depois que eu saí do Uber e entrei em casa, Uber, Cabify, nem lembro que eu peguei na época. Eu lembro vagamente de uma mão na minha perna me chacoalhando, que era minha esposa, perguntando por que, que eu estava deitado em posição fetal, embaixo do chuveiro, com água entrando no meu ouvido, eu não estava conseguindo ouvir porque eu já tinha ficado surdo de um lado. Eu dormi tomando banho.
Você acha bonito esse tipo
não,
de
é horrível. Por isso que eu tô falando. Sigam o roteiro. Se alimentem antes. Se hidrate muito. Se hidrate durante o evento. Depois do evento, continua bebendo uma água. Né? Faz tudo certinho, que vai dar tudo certo.
Mas a ideia disso, de saber o que vai estar lá, sempre tem gente muito boa. Sempre tem muita gente diferente do dia a dia, do consumo, dos pontos de venda. Então, assim, escolha bem. Programa, evidentemente, no meio do caminho vai aparecer 10, 12, 20 outras opções que você não tinha programado. Exato. Fala, pô, e agora o que eu faço? Mas tendo uma programação na mão, cara, a chance de sucesso é total.
É isso aí. Fala um pouquinho dos teus outros canais, aproveita a oportunidade aí, falar um pouquinho do projeto que tinha antes, do CervejoCast, que vai retornar agora, não é isso?
Trabalharemos o CervejoCast. O CervejoCast é um bate-papo cervejeiro, onde eu sempre trouxe uma galera da cerveja, mas também de outros formatos, então, de outras áreas. Então, falei com uma galera de cachaça, quando eu comecei a envolver cachaça e cerveja. Tive uma ideia algumas vezes de poder fazer uma brincadeira com vinho também, cerveja e vinho. Nada de ranquear melhor ou pior, porque cada um tem o seu momento. Todo mundo é muito legal quando bem, todo momento bem inserido. E aí, dentro disso, eu fiz o nosso canal no YouTube, Confraria do RR. E dentro da confraria você tem todas as playlists já separadas por assuntos, né?
Bacana.
Então, alguns deles ainda é sem capa, aquela meio esculhambação, assim, de quem não é exatamente alguém com grandes intimidades com internet, com tecnologia, mas com cerveja bastante. Então, mas você vai achar lá uma série de programas voltados para esse bate-papo cervejeiro, muita dica para quem tá começando. Então, o pessoal que tá descobrindo esse universo fantástico nosso de cervejas especiais, acho que tem um programa fantástico lá que eu fiz que chama O Beabá da Cerveja. Então não é pra nego que já sabe bastante. Esse cara, tá bom, vai se divertir, vai lá. Mas se você tá começando agora e não sabe nem por onde começar, não sabe a diferença de Lager e Ale, não sabe o que é uma Imperial Stout, não sabe, enfim, nessa onda, você consegue oferecer as possibilidades, eu consigo oferecer pra vocês a possibilidade de conhecer e dar um norte pra depois seguir e aumentar o conhecimento. Cara, programa de harmonização, então falando de embutidos, de queijo, de outras questões de gastronomia. A cerveja é muito, muito legal, né? A gente sabe quando a cerveja é muito legal. Acho que a única coisa mais legal do que a cerveja é, de fato, a harmonização. Então, eu tenho cerveja para tomar sem compromisso também, evidentemente que eu tenho. Vou pegar uma cerveja e vou tomar num dia qualquer, vou tomar num dia que eu tô querendo matar a sede na beira da piscina, ou, enfim, quero uma cerveja para refrescar, ou quero uma cerveja para poder tomar em goles minúsculos assistindo um filme numa noite fria de sábado. Ó, que romântico uma situação dessa, não? Mas é isso.
Você tem cerveja... dá os nortes lá no...
É, você tem o que escolher, sabendo como escolher cada um desses momentos para poder tomar a sua cerveja.
Bacana.
Fora isso, tem essa pegada da gastronomia.
Que nós vamos trazer falar... um programa aqui, seja em outros locais, nós vamos trabalhar também isso.
Falaremos em sequência. Então temos aí um acesso à possibilidade de poder envolver a gastronomia e... Cara, das loucuras que eu fiz na vida aí, acho que uma das maiores foi ter inventado a hamburgada, né? Ter feito a hamburgada como evento cervejeiro. Então isso não existia até então e hoje em dia você vê tanta popularização aí do hambúrguer. Não acho que eu tenha feito, que coisa incrível. Eu só olhei para um lado que ninguém tinha olhado. É. Né,
na verdade, isso que você falou agora me lembrou de um trecho no livro do Isaac Asimov, que ele fala... Eu cunhei o termo robótica. Ele falou num prefácio, numa introdução, e ele fala, não pensem que eu não tenho orgulho disso. É mais ou menos essa. Hamburgada é um termo teu.
É isso. É meio que... Eu me orgulho muito de ter feito, a gente poder ter a primeira vez, acho que são quase 8 anos já da primeira hamburgada. Eu mesmo fiz 28 edições, 29 edições dela, assim, porra, animal. Poder fazer. Quer ver se eu faço uma agora, né? Mês que vem, uma vez. Se eu não fiz nenhuma ainda. É. Acabou não dando, as datas não bateram, muita viagem, mas quero ver se eu faço uma ou outra. E o que eu posso já adiantar pra vocês, que não no próximo programa, mas talvez daqui uns 2 ou 3, a gente já tá com esse conteúdo na mão pra mostrar pra vocês, é o livro de harmonização.
Sim.
Sabe aquela história do parto, sabe? De você espera, quando fica desesperado, irritado, cansado, quando vem, não sabe o que fazer, mais ou menos isso. Então eu tô esperando aí, já era pra ter lançado no Slow Brew, o ano passado, eu sou curador do Slow, porra, um puta evento incrível. Era pra ter lançado no Slow Brew ano passado em 3 de novembro e acabou não rolando. Aí uma coisa puxou a outra, foi esperando, beleza, agora vai. Tá pronto, tá incrível, tá lindo. Tem 67 receitas com harmonizações, 63 cervejarias envolvidas. Eu acho que é o projeto nacional que tem o maior número de envolvidos nesse sentido. Eu não sei de nada que tenha tanta gente envolvida por um único objetivo e a ideia... maior deste livro e todos os outros partes desse projeto que eu falo pra vocês sobre falar de cerveja, é poder levar a cultura cervejeira onde a galera quiser ter acesso a ela, né? O mais importante é isso. Show. Ninguém é obrigado a querer conhecer mais cerveja, ninguém é obrigado a buscar nada diferente, mas, pô, quando você se dedica e você quer, você tem onde achar, é bem mais legal, né? Porque se você for pensar o que é esse nosso caminho aí de 12 anos atrás, cara, imagina que não tinham quase sites especializados, não tinha material impresso, não tinha pô nenhuma.
Exato.
É muito difícil. Então, assim, hoje é muito fácil. Todas as escolas de cerveja, todos os cursos que você acha, mesma coisa via internet e tal. E aí, hoje, se você quiser se dedicar à cerveja, você consegue. Né? É. Você vai longe a respeito disso. Antes era bem mais difícil. Sim. A gente está aí para contar como foi, mostrar que, de fato, é possível fazer e continuar fazendo, e sempre com muito amor, que cerveja é animal.
Sensacional. Então, obrigado pela tua presença aqui.
Gina.
Nós agora vamos estar juntos toda quarta-feira, às 15 horas, às vezes presencial, às vezes lá na Cervejoteca. A gente não tem mais um local específico, a gente pode transmitir o programa de qualquer lugar. Então, palavras finais.
Olha, é só um convite. Acho que dois convites. O primeiro é ir lá conhecer pessoalmente quem não foi, quem já foi, voltar. E de qualquer forma,
lá
pessoalmente.
Na
lá na Cervejoteca.
Por favor.
De qualquer forma, pessoalmente ou de forma virtual, por aqui, pela internet, pega uma cerveja e vai comigo, que a gente faz um brinde virtual e vai ser feliz pra caramba tomando cerveja.
Sensacional, isso é uma ideia bacana.
Né? Animal. É isso. Valeu. Aí. Valeu, gente. Muito
obrigado.
Falou, obrigadão.
Gente, grande abraço. Rádio Geek, apaixonados por cerveja.